cafeína.
Olá, eu sou o Luan Guizzi.
Eu sou o Herbert Zilli.
E está começando agora mais um do seu podcast semanal sobre...
Almanacs. A gente vai aqui falar dos melhores almanacs lançados em 2022.
Isso inclui Turma da Mônica?
Sim, é todo e qualquer almanac aí lançado, que é a nova febre dos jovens.
Então a gente já sabe qual que é o melhor, porque Turma da Mônica é o melhor de tudo.
Abraço aí...
Maurício de Souza.
E está começando mais um Café Foundation.
Recadinho semanal aqui, Herbert. Nós temos um Discord aberto pra galera e também um expressinho pra ser exclusivo no nosso Discord e nos dar muito dinheiro.
É, gente, paga a gente. Na verdade, tu vê expressinho, é amor, significa. Nada mais. Significa que tu ama a gente.
Amor em forma de cifras, mas
sim. A gente... que é o único amor que a gente tá aceitando no momento.
Tem outra forma de amar a gente, Herbert Zilli. E tem a ver com o carequinha, o Jeff Bezos.
Aquele lindo, maravilhoso.
Você que assina o Prime Video, entra no nosso canal da Twitch e dá Prime pra gente, porra.
Dá Prime, não só dá Prime, como assista a gente. Porque a gente gosta do quê? A gente gosta das pessoas comentando e conversando com a gente. Traz um ritmo muito mais legal pra nossa live. E que acontece pouco porque vocês não comentam.
E agora vai acontecer com mais frequência, juro. Porque a gente vai entrar de férias aqui no Café Foundation. A gente tá gravando os últimos episódios do ano, então vai ter um pequeno hiato em que a gente vai fazer ainda mais lives pra vocês.
Muito mais live, e a gente vai voltar no que vem, na temporada 3, trazendo novidades.
Dan, dan, dan. Herbert, hoje... Ai, cara, anima, pelo amor de Deus.
Vai, Luanguizzi, vai, Luanguizzi.
Herbert, hoje a gente vai falar da Elite aqui. Só coisa boa, coisa fina.
Eu tô falando da Elite. Isso aqui é gênio.
Então a gente já sabe que o Herbert não sabe imitar o Casimiro.
Não sei mesmo.
Mas fica aí, pô, a tentativa,
eu sou,
né?
Muito ruim em imitar qualquer pessoa. Eu não consigo imitar ninguém. É que eu acho que eu tenho um traço de personalidade muito forte, né, dentro de mim. Como vocês estão sempre realçando aí o tempo todo.
O Herbert é tão genérico que ele nem consegue fingir que é alguém interessante, olha aí. Agora ele tá chorando, pessoal, desculpa. Então, o que a gente vai falar hoje, Herbert?
A gente vai falar, Luanguizzi, dos melhores filmes que assistimos em 2022, que lançaram em 2022. Os melhores filmes de 2022 que assistimos, porque não assistimos muitos.
Os melhores filmes de 2022 by Café Foundation.
É, porque assim, ó, a gente é o quê? A gente é proletariado, a gente é acadêmico. Então, a gente assistiu poucos filmes.
E a gente mora no Brasil, né? Então nem todos eles são lançados aqui de uma forma muito...
legal, né? De uma forma legal.
Então, pra começar aí, pra não vir encher o nosso saco depois, deixa aí nos comentários, vai comentar no Instagram, mandar mensagem lá de qual filme que lançou nesse ano que é muito foda a gente ver assistir, que talvez a gente traga no episódio um dia.
Talvez.
Talvez.
Provavelmente não. A gente vai começar aqui agora falando da maioria. Dos filmes meio bosta, dos filmes aí que lançaram, que a gente viu, que a gente não viu. E que é tudo meio cagado.
A gente vai falar dos filmes que lançaram esse ano.
É.
A gente vai falar dos que a gente viu e que a gente não viu.
Sim.
Porque a gente é especialista até quando a gente não vê.
Só pela capa a gente já consegue...
Claro, ter uma visão perfeita. Sim. E depois a gente vai fazer um top 5 dos que a gente acha que são os melhores de todo ano.
Luanguizzi, vamos começar com o quê? Vamos começar comparar com Uncharted.
Nossa.
A gente já gravou um podcast inteiro sobre esse filme. Então procura aí no Spotify, Uncharted Café Foundation, que tu vai achar. Próximo filme.
Black Adam.
Um lixo, que uma gente... bosta. E tem muita gente falando muito bem, cara. Eu achei todo mundo muito chato. Achei que não tem nenhum sentido a história. E eu já critiquei muito esse filme.
Mas sabe por quê? Que tem gente falando bem. Porque todo mundo é idiota e só o Café Foundation sabe o que é filme bom.
Exato. Então, assim, não assista Black Adam, porque é muito bosta.
Don't Worry, Darling. Também é um filme meio razoável.
Que é um filme do Harry Styles.
É, do Harry Styles. Vai se fuder, mano. É a Florence, Florence Pug, sei lá, porra. Atriz.
Tu nem sabe o nome dela aí, ó. Sei lá, porra.
Ah, e aí? Ué? Mas não tira a estrela dela que salvou o filme com atuações decentes.
É aquele filme do Harry Styles que ele dá uns beijos lá e tu não paga pau.
Então, é um filme aí.
Tá. Próximo filme, então. Animais Fantásticos e Os Segredos de Dumbledore. Eu vi esse filme junto do Alan, nosso querido Alan. Ele que insistiu pra eu assistir. E,
eu achei que ele tinha namorado agora.
E assim, é que né, na época ele ainda não tinha namorado.
Ah, tá.
Cara, a gente vai assistir na HBO Max e que filme ruim. É triste o que eles estão fazendo aí com o mundo de Harry Potter. Não é um filme ruim. É um filme que ele é tipo assim, ah, sabe, assisti, acabei de ver um filme que eu não vou me lembrar de nada daqui a 2 minutos sobre ele.
O Johnny Depp fez falta?
Não, é porque tipo assim, eu não gosto do Johnny Depp, né? Então, eu, pra mim é até um acrescente. E eu gosto do ator que entrou no lugar.
Ah, tá.
Que é o Mickey alguma coisa, tá ligado?
Tu não gosta de Johnny Depp, então tu não gosta de nenhum filme do Tim Burton?
Não, eu gosto de... É que eu não gosto do Johnny Depp agora. Até o segundo, terceiro, Piratas do Caribe eu gostava. Depois eu não gostei mais.
Sabe qual é o melhor filme do Johnny Depp? Sweeney Todd.
Que é isso?
É aquele que é um musical sobre um barbeiro que ele é muito ruim e ele mata as pessoas pra fazer torta. E as tortas são muito boas.
É
ótimo.
Nunca ouvi falar. Eu gosto de Edward Mãos de Tesoura.
Nossa, eu acho esse filme muito bosta.
Nossa, acho muito... É muito gostosinha.
Eu acho que eu cansei de assistir desse filme por causa do hype que tem em volta dele.
Hype?
É,
nossa, que hype.
As pessoas ficam postando coisas...
Os jovens adoram. Nunca vi nada do
Porra,
Eduardo.
Sério?
Sim, porra.
Ah, fico postando coisa do Edward Mãos de Tesoura. Eu nem acho o filme tudo isso aí.
Eu vi quando eu tava grande, ó. Eu vi o quê? Foi esse ano, eu acho.
Então nunca viu, né?
A gente sabe que 1,63 é bem grande, né, Luan Guizzi? Todo mundo sabe que 1,63 é a média.
É a média do brasileiro médio segundo Hitler.
Eu tenho 1,75, tá, galera? Tô brincando, eu sou bem alto.
Essa parte eu vou cortar.
Tá, e daí eu vi Eduardo Mãos de Tesoura junto com quem? Com o Alan. E a gente gostou muito.
Tem algum filme que tu não viu com o Alan?
Agora, né? Agora que ele tá namorando e eu tô solteiro.
Agora que ele te trocou.
Agora que ele me trocou por um rabo de saia. Eu tô aqui, né? Infelizmente, me aventurando sozinho nos filmes. No sábado à noite. Que eu nunca saio, nunca vejo ninguém. Inclusive, eu tô à disposição, hein? Se alguém quiser
se alguém quiser me ver no sábado à noite.
Me chama. Chama no Insta, chama no Insta.
Próximo filme, Herbert, o que mais saiu de novo em 2022?
Doutor Estranho, Languizzi. Tu viu o Doutor Estranho, depois que a gente comentou?
Não.
Então, eu ainda acho o Doutor Estranho muito bom. Eu dou um 9, tá? Bom naquilo, filme da Marvel, né? Não é nada revolucionário, muita gente não gostou. Eu achei muito foda. E eu achei que a vibe de terror dele é braba. E que o Raimi lá, o diretor, fez um trabalho legal. E ele é um filme TikTok, é aquilo lá que a gente já disse, né? A cada 3 minutos acontece alguma coisa diferente. O multiverso é bem bosta, tá ligado? O multiverso não tem variedade nenhuma, é só 3 mundos. Um mundo tem planta, outro mundo é pessoas... Tá ligado?
Altos multiversos, igual Rick and Morty.
Tá ligado? Tipo, a única diferença nesse mundo aqui é tem planta nos prédios. Mas é isso aí. Pode assistir, sei lá, se tu gosta de filme. Um filmezinho assim, só pra tu assistir de boa. É gostosinho.
Outro filme que saiu nesse ano foi O Homem do Norte, Herbert Zilli.
O Homem do Norte, que eu achei que estaria na nossa lista, mas pelo visto não está.
The Northman, que é um filme...
Do Ari Aster. Não, o Ari Aster é quem fez Midsommar. É um filme do...
É do Eagle.
Robert Eggers. Eggers.
Aí, lembrei, porra, quase cabeça, acertei. Porra.
Robert Eggers, que é um diretorzaço, tá?
De dois filmes bons.
Ele fez um filme bom, um filme muito bom, um filme...
Meia boca.
Meia boca e outro filme...
Só tem três filmes.
Sim.
Tu já falou o quarto já.
Aí, tipo assim, ó, eu gosto muito do Farol. Pra mim, ó, o Farol é foda demais, é masterpiece.
Inclusive, a gente tem episódio de Farol aqui.
É, mas o The Northman, o problema é que ele é, né, Shakespeare, de novo.
Ele é a mesma coisa, é, toda
ah,
vida.
Eu vou vingar meu pai, não sei o quê, daí tem...
ele é, tipo, salvar ele... minha mãe.
Como é, que é a Nicole Kidman, inclusive. Mãezaça.
Não, é cheio de ator bom, só não falta
tem um,
história.
Tem um filme que aquele ator pegou, não tem isso... Que o ator pegou a Nicole Kidman, daí nesse filme ela é a mãe dele.
Sério?
Eu acho que é, foi tu que me falou ainda.
Será?
Acho que sim, cara. Enfim, coitada da Nicole Kidman. Ele é um filme que ele segue muito a fórmula hollywoodiana. Ele tem os três atos ali e tal, ai, tem que ir atrás disso, tem que não sei o quê, daí tem a viradinha na história, daí no final eles se enfrentam, ah, entendeu?
É legal.
É bom, é bom. É bonitinho.
Ele é bem feito.
A noite dele é meio estranha, tá? A noite dele parece que o cara botou um filtro cinza só.
E é pronto, verdade.
E onde está de noite, sabe? Não tem cor nenhuma. O filme fica preto e branco.
Mas a gente não sabe como é que é na Noruega, né? É Dinamarca, verdade. Sei lá.
Pode ser que de noite a cor, ela saia das coisas.
Ela suma. É verdade. Acho válido.
Então, como a gente não tem poder de fala, a gente vai deixar assim.
Filme que saiu nesse ano foi Trem Bala.
Foda, Luanguese. Foda, porém, com alguns probleminhas.
Tem aquele probleminha do Channing Tatum, né?
É. Que é aquelas... meio bosta.
Piadinha meio bosta.
Que... Mas é um filme bem divertido.
É, passou. Eu paguei pra ver no cinema. A gente já falou dele no Assistidos do Mês também, né?
Acho que foi, cara. A gente pagou pra ver no cinema e foi uma experiência divertidíssima. Eu ri, tá? E fazia tempo que eu não ria, foi uma risada saudável, assim.
Porque... Fazia tempo que eu não ria, tudo bem contigo, Herbert?
No geral.
Vamos ver uma psiquiatra, por favor?
Tu sabe que não tá muito bem, né? Mas a gente não vai falar disso no podcast. Porque a gente vai, hoje em dia, no cinema, de shopping, ver o quê? Ver os filmes da Disney, né?
É.
Da Disney. E daí são todas as piadas bosta, no meio do drama, e daí, ah, é uma piadinha meio merda. Tirando aí o David Gunn, que é muito bom.
David Gunn? Não é David James Gunn.
James Gunn.
Tu me bugou um pouquinho agora.
Tirando os filmes do James Gunn, que são bons, o time da piada. Então, assim, esse filme, ele pelo menos, ele é engraçado de verdade. Então, vale a pena assistir se tu quer ver um filme aí...
Divertido. Outro filme que saiu esse ano foi Telefone Preto.
Telefone Preto, Languiz, foi um filme que eu vi no cinema. Fui convidado, né, pra ir assistir no cinema. E daí, ah, tá, vamos, beleza?
Vou beijar na boca. Não, vou ficar 2 horas vendo um filme insuportável.
Vendo um filme horrível. Então, assim, ó, Telefone Preto é sobre um rapaz que ele é sequestrado por um cara. E daí tem um telefone preto na cela dele. E daí esse telefone fica ligando pra ele e tal. E daí, tipo assim, teoricamente o telefone não funciona porque o fio tá desconectado, tá ligado? E daí fica nessa. O sequestrador é o mongol, a criança é o mongol, os policiais são os mongol, todo mundo é um bando de mongol. O plot twist no final é não é um plot twist, né? Mas, tipo assim, a resolução da história ali é muito patética. Tipo assim, ai, vai ter spoiler aqui, ô galera. Não assiste esse filme, pelo amor de Deus. Ai, mas são, tipo assim, os espíritos da pessoa que ele matou estão ali ajudando a criança.
Tá, mas isso já passa no trailer, porra. Ah, não é resolução. É.
E daí, tipo assim, ó, qual que é o problema desse filme? É porque o medo dele é nos espíritos. Só que os espíritos estão ali pra ajudar,
amiguinhos.
Entendeu? Então qual que é o sentido? Nenhum.
Tá, e o serial killer não dá medo, porra?
Não. Ah. Bem bosta, tá? Inclusive esse ator aí não era um ator bom?
É o pai daquela menina do Stranger Things, que era a Maria... É o Ethan Hawke, porra.
Ethan Hawke? Parabéns, Ethan Hawke.
Ele é pai da Maya Hawke do Stranger Things. Que é a amiga do Steve.
Que filme bosta, parabéns aí. Parabéns a todos os envolvidos. Esse diretor aí é show de bola.
Outro filme que saiu esse ano foi Águas Profundas.
Nossa, que tesão, Luanguize.
Que é um filme meio...
Ai, Luanguize.
Que isso, cara. É um filme meio bosta.
Tem pinto?
Não tem pinto.
Tem teta?
Tem teta. Tem teta da Ana de Armas.
Tá. Só isso?
É, tem, é que assim...
Bundinha, ó, tem bundinha do... Pelo menos a bundinha do...
Do...
Ben Affleck tem que ter.
Spoiler, o Ben Affleck nem come ela, mano.
Nossa.
É outras pessoas que ficam comendo ela durante o filme. Essa é a pira. Mas eu achei que tem uma tensão,
tá, qual
assim...
Tá, qual que é a pira? Ele é voyeur.
Não. O negócio é que ele não é voyeur e ele mata quem come ela. E ela gosta dessa pira de, tipo, do perigo e tal.
Entendi.
Dele se importando com ela, entre aspas. E ele gosta de matar gente, sei lá. Então, fica nessa. Mas é uma tensão sexualzinha, assim, legal. É interessante, é interessante. Mas o filme é meio bosta.
Tensão sexual e assassinato.
É que é uma coisa que combina bem, assim, no meu ver.
É, porque, assim, o errado é mais gostoso, né? Todo mundo sabe.
É, então, mas já é de graça aí, vem aí no Prime, sei lá.
É, assina o Prime, dá sub pra gente, assiste Água Profunda e dá dinheiro pro Jeff Bezos.
É isso aí, que vai ter o Ben Affleck assassino e a Ana de Armas pelada. Que é basicamente o cinema ultimamente, é a Ana de Armas pelada mesmo.
Então. A gente não viu o filme que ela fez da Marilyn Monroe?
Eu ia ver, Herbert, só que daí a Tainá meio que viu e falou que era muito agressivo sexualmente, daí eu preferi não ver, porque...
É um filme... Eu não vi, mas eu vi as pessoas falarem sobre ele. Então,
muita gente reclamou pra caralho desse filme.
Porque esse foi o motivo de eu não ter visto, na verdade. Porque, tipo assim, ó, é 3 horas. Daí ela vai lá, daí ela tá vendo a vida, daí, ai, ela se fode. Daí ela sofre, faz o não sei o que, não sei o que. Daí ela tá lá sofrendo, daí agora tem um pouquinho de, ai, de alívio. Sofre de novo. Vai lá. Alívio, sofre. 3 horas dela sendo estuprada, abortando e se matando e usando droga. E sendo estuprada de novo, e casando, e divorciando, e entendeu?
Nossa, que merda de vida, né, Marilyn Monroe? Porra!
E daí, tipo assim... Claro que, pelo que eu entendi, a vida dela não foi só isso, só que entendeu?
O diretor quis focar nas partes merda.
Nas partes merda, entendeu?
Eu achei meio bosta que eu vi umas partes, e ela falando infantilizada pra caralho, eu achei muito bizarrinho, assim.
É muito bosta quando mistura coisa infantil e... sexo e... Não que a Marilyn Monroe seja sinônimo de sexo, mas ela era uma figura muito sexualizada. Principalmente nesse filme, entendeu? Ela tá lá, ela é um objeto em que os homens levam pros lugares e tal, e faz o que quiser porque, entendeu? E essa pegada aí de infantil é muito...
Eu achei bizarro e eu acho que eu não vou ver.
Eu também não vou ver, mas tá aí, se alguém quiser um filme Bad Vibes,
foi desse ano.
Assista Blonde na Netflix.
O filme que saiu foi do Ryan Reynolds com o novo Percy Jackson. Ah, caralho.
Vamos falar de dois já. Vamos falar desse e vamos falar do filme do Ryan Gosling, que também é da Netflix, que lançou esse ano. O Homem Duplicado não é. Não, o Homem Duplicado é do
Jake. O Homem Cinza.
É.
Gray,
tu viu
Man.
Também, não viu?
Vi.
Então fala dos dois aí, que eu não vi nenhum dos dois.
O Projeto Adam é um filme divertidinho de viagem no tempo e encontrar seu eu no passado. É legal. Os personagens são carismáticos e aquele filme...
Não é bobo.
É um bobinho? Filme bobinho. Não
pra
é
ver com a família.
É, não é tipo o Trem Bala que tu vai ficar rindo. É só um filme, tipo, divertido, tá ligado? É uma historinha legal. Aquelas... É, bem aventurinha, assim, daquelas meia boca de Sessão da Tarde.
Tem muita
assim.
Ação?
Não, porque senão eu ia achar desprezível.
Eu também não gosto muito de muita ação. Tipo assim, John Wick, eu não tenho esse tesão por John Wick. O Barça adora, eu não curto.
É que nem o Gray Man, que é ação desenfreada, insuportável do começo ao fim. Eu acho que eu já falei num Assistidos do Mês, que ele começa com ação e a ação não acaba até o final e fica chato pra caralho, que eles começam a explodir coisa uma parada atrás da outra. E assim, ó, quando explode até é legal, mas quando tem um Transformer no meio.
Sim.
Se não tem um Transformer, eu já acho meio bosta. Então...
Pô, mas tem um Ryan Gosling no meio.
É, tem a Ana de Armas também, tem o...
É que a Ana de Armas esse ano deu umas bolas fora, né?
É, tem o Capitão América também, que é o vilão.
O Chris Evans eu não sou muito fã, não.
Com um bigodão, assim,
eu não acho o Chris Evans um cara bonito assim. assim, um cara tesão, assim, que todo mundo acha. Curiosidade aí pra vocês.
Mas sabe por quê?
Ah.
Porque tu não é mais tão fã da Marvel. Mas eu acho que o Herbert Zilli de 13 anos aí dentro sentia muito tesão no...
Sim, Languizzi, com Evans. Certeza. É isso aí.
Agora a gente vai entrar no nosso top 5 filmes de 2022. Em quinto lugar, Herbert...
Chora, Languizzi. Qual que foi o quinto melhor filme do ano? Um ano de excelentes filmes. A gente teve Coda, a gente teve... Não sei. Coda nem foi desse ano, se pá.
Foi no último Oscar já.
É.
Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, em quinto lugar.
Vamos meter aqui Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Tem gente agora berrando, Languizzi, na sala. Berrando no ônibus, tirou o fone, tacou o celular pela janela. Por que tá puto com a gente?
Por quê?
Porque esse filme é maravilhoso, ele é perfeito e ele merece estar em primeiro lugar.
Da onde?
Tem muita gente que acha isso, Languizzi.
Porra, eu não achei tudo isso aí não, querida.
Então, do que se trata Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, o quinto melhor filme do ano by Café Foundation.
Esse é o Doutor Estranho que deu certo. Com multiversos,
concordo,
a caralhada. Tá. Eu não vi Doutor Estranho, né? Mas eu tô pegando
concordo.
Teu coisa.
Nossa, concordo. Eles tinham que pegar o... É, na verdade, eles não tinham que fazer nada, né? Mas, afim, assim...
Mas se... o que eu acho que eles deviam ter feito...
Se o pessoal da Marvel tinha que ter visto esses filmes entrando em produção, ido lá, mandado parar tudo, para a 24, a gente vai comprar essa porra aqui, toma aí $1 bilhão. E esse filme agora é um filme do Doutor Estranho. E
substitui o protagonista por CGI mesmo?
Pelo... Exato. Perfeito, Languizzi. Ia ser foda, mas não é o caso.
Porque Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, ele trabalha bem essa parada de multiverso, né? Ele vai até os extremos, uma coisa bem...
Sim.
Rick and Morty, que eu ironizei antes no coisa, que ele vai até o fundo
ele ele é um filme bem Rick and Morty, bem um desenho animado.
Eu acho que falta um pouco do humor ácido.
Tu acha?
Do Rick and Morty, pra virar um Rick and Morty. Mas eu achei legal as sacadas de, tipo assim...
Mas tem bastante humor ácido. Tem o troféu lá, que é um plug anal.
Ah, tem, né? É verdade, é verdade. Eu gostei desse filme, mas eu não daria, assim, nossa, é um dos melhores do ano. Pra mim, tá nos melhores de 2022, porque 2022 foi um ano meio merda pra filme, assim.
Sim.
Eu não gostei tanto, assim, de Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Achei meio, né, tá bom.
Cara, eu me diverti, só que enquanto eu tava vendo ele, eu tava pensando, tipo assim, sabe quando tu vê um filme e... Será que eu tô gostando desse filme? Eu não sei, entendeu? Eu não sei qual que foi a minha, qual que é a minha opinião sobre ele. E tipo assim, ah, no final ele é bom, ele tem umas jogadas inteligentes ali, que a gente não vai entrar
Pra
não dar spoiler. Mas, cara, ele é um filme inteligente, ele é um filme que no final ele vai no óbvio, tá ligado? Mas ele entrega o que tem que entregar, assim. É um filme amorzinho, mas é um filme família.
Será que as pessoas não gostam dele por causa desse lance niilista que eles querem se achar inteligente? De tipo, nossa, nada faz sentido.
Mas a questão desse filme
porque...
é que ele é justamente o contrário, ele é contra o niilismo.
Não, ele é contra o niilismo só no final, né?
Exato.
Então.
Mas a mensagem não é...
Ah, é?
Tu vê a mensagem como só metade pra frente?
Ah, não,
tem que
mas...
ver o filme como um todo.
Eu sei que tu vê o filme como um todo, mas daí o filme inteiro é essa parada
é
de nada
a vilã
faz sentido,
é
niilista, super culta,
né?
E tal.
A vilã é niilista.
É, mas daí quando tu vai ver o final, tu também não pode descartar
será
o resto inteiro do filme, né, porra?
Será que tu não gosta porque tu é muito niilista?
Pode ser, que daí o finalzinho felizinho me incomodou?
Sim.
Pode ser, achei meio... É, mesmo.
Às vezes eu gosto de finalzinho, assim, bem gostosinho.
Porque é só um, tipo assim... Tipo é Mulher Maravilha 1984, final.
Não, né?
É pra caralho, é tipo discurso motivacional e vamos entregar
mas,
os poderes.
Mas é que Mulher Maravilha é, né, é um outro patamar, né? Esse aí é tipo, eu tô aqui com a minha filha que tal, e multiverso, não sei o quê. Tem um laço, mas, tipo assim, ele não é tão... Ele não quer ser grandioso. Ele quer botar um discurso de, tipo, um discurso grandioso, mas em dois personagens...
Num centro familiar.
Entendeu?
É, pode ser.
Então ele tem uma pegadinha que ele se concentra ali. Eu acho bom, cara. Eu gosto do final desse filme. E às vezes a vida é bonita, tá? Eu já fui muito niilista na minha adolescência e eu tô cansado disso.
Cara, tu tava reclamando da vida até dois minutos atrás.
Eu tava reclamando da vida, não tá falando que nada importa.
Ah, vai se fuder. Mas eu não odiei o filme, tá? Eu sei
que tá em quinto lugar, senão
eu não
tinha
nem entrado. Botei em quinto lugar. Então assistam Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. quarto lugar, Herbert Zilli?
Quarto lugar é aquele filme em que é como ficou a cruz do Wolverine no final de Logan. Estamos falando de X, Luan Gaze.
O cara deu uma volta muito longa. Eu acho que não só de X, eu acho que a gente tem que falar...
De Pearl também.
Da antologia... É.
Trilogia.
Mas é que só saiu dois, né? Da, até então, duologia de X.
É, da duologia da primeira trilogia da 24, que é X, o primeiro filme em que a gente deu aqui a quarta posição. Depois tem Pearl, que é Pérola em inglês. E por último tem...
Maxine.
Com 3X no
esse
meio.
Esse a gente ainda não viu, mas a gente vai ver em live,
hein? É, a gente vai ver em live aí com vocês, que a gente viu esses dois filmes em live.
E os dois foram um sucesso. Sim. O X, inclusive, bateu o recorde de visualizações na nossa live.
O pessoal adora um...
A24.
É, uma A24, um assassinatinho, uma coisa, um gore.
É, o que que é o X, Herbert? É um... Nada mais, nada menos que um slasher... Só que a proposta dele é um pouco diferente, a lore dele é um pouco diferente, com vilões meiguinhos, inofensivos, fofos, que são um casal de velhinhos.
É que, ele é, tem... é que ele é um slasher calminho, né? Ele não é um slasher putaria, slasher que é teta e é facão
putaria
e é
putaria tem pra caralho, né?
É, tem bastante putaria, mas ele não é um slasher que ele tá desde o começo ali
te com matando
morte
todo mundo.
E sangue jogando na tua cara. Ele tem ali os personagenzinhos contidinhos dele, ele vai desenvolvendo todo mundo e daí no final acontece as coisas, né?
E o motivo de se matar ali no filme eu achei bem plausível.
Sim.
Que eu acho que eu também mataria por esse motivo.
Não, são vilões legais. Eu achei vilões iradíssimos. A motivação da véia, o que a véia fica lá tentando fazer com o véio. Eu achei tudo isso muito
A motivação
criativo.
Do véio também. Apaixonado. Sim. Demais. Eu achei. Sim. Meio fake news, né? Porque ninguém, depois de tanto tempo de casado, ainda se ama.
Depois de tanto tempo assim, é foda, né? Mas é que o erro de todo homem é amar demais, Longuise. A gente sabe disso. O homem, ele tem um coração muito grande. E às vezes não é correspondido.
E sobre o que é Pearl? Pearl é um prequel de X que mostra a véia novinha.
É, a véia se descobrindo uma assassina gostosa.
Uma assassina do amor, eu acho que a gente pode chamar. Ela ainda sem marido. Não, com marido, né? Casada, mas o marido tava fora.
É. Inclusive, Pearl... Eu fui ver as críticas e todo mundo elogiou muito Pearl. Todo mundo falou que é muito bom. E cresceu em mim, Pearl, depois que eu vi. Vocês estavam tudo negativo lá. A gente viu em live na Twitch. Tava todo mundo falando, meio bosta, né? Eu achei bom Pearl pra caralho.
Quem que tava falando? Só o pessoal do chat.
Também achou meio bosta.
Porque X é muito bom.
Não sei, achei os dois bem iguais, assim.
Tu tava reclamando também. Agora porque tu viu uma crítica que disse que o filme é bom, agora tu foi influenciado, vai te fuder.
Eu achei os dois muito bons, inclusive, não queria falar nada, mas Pearl tem um ator bonito, que olha...
Que ele não tá no X, spoiler.
Não, ele não tá no X, até porque ele no X é... Eles veio, né, então...
E agora? Mas é isso aí, assistam X e Pearl, que vale a pena, mas não tem onde assistir, né? Então tu devia ter visto na live do Café Foundation.
Infelizmente perdeu.
Se fudeu.
Perdeu a chance. Mas, Longuise, se por um acaso viajar pros Estados Unidos, assistam esses filmes pra depois assistir Maxine com a gente lá na live da Twitch.
Mas aí, ó, se a galera pedir bastante, a gente pode assistir de novo também lá no Coisa,
com certeza.
Hein?
A gente deixa lá rodando e eu e o Luan vamos fazer outra coisa.
Vamos bater a meta aí de 25...
25 subs.
É, 25 subs a gente passa de novo X e Pearl.
Qual que é nosso terceiro lugar, Luanguise?
Em terceiro, Herbert, não.
Não?
Não olhe.
Não olhe?
Não.
Não olhe?
Não olhe.
Esse filme?
Não.
Não olhe, então.
Não, não olhe.
O filme sobre o quê? Sobre a...
Cavalos.
Vida selvagem. Sobre a natureza, como os animais, eles vivem no... Aí no meio ambiente, né? No meio ambiente.
Sobre animais selvagens, era praticamente Nat Geo.
Animais selvagens dominando o território. Mas do que se trata? trata Não Olhe ou Nope. Filme de quem? Do Jordan Peele. Terceiro filme do Jordan Peele.
Terceiro filme do Pelezinho. A gente vai ser bem sucinto porque a gente já tem um episódio de Nope aqui que a gente pagou, foi ver no cinema pra trazer conteúdo pra vocês.
Inclusive, esse episódio aí teve um bom retorno, tá? Então dá pra ver que o Jordan Peele ele tá em altinha aqui no Brasil.
O Pelezinho vai bem, né, cara? É. Pra caralho. Não é 24, 24 isso aqui?
Não, não é.
Não é?
Não.
Ah, mas depois de Corra ele pode fazer o que ele quiser, eu acho.
É, que porra foi hypado, né?
Então, Nope é sobre uma família que tem uma criação de cavalos que eles alugam pra filmes de Hollywood. E daí começa a sumir cavalo e tal, e eles acham que tem alienígenas roubando o cavalo e eles começam uma missão pra tentar filmar esses alienígenas e ficar multibilionário na internet, que é o que a gente tenta aqui no Café Foundation também.
Só que no nosso caso a gente vai conseguir, né?
Não, porque não tem alienígena em Criciúma, essa porra.
A gente tá tentando.
E é isso, Nope é um filme muito foda, a gente gostou pra caralho aqui do Café Foundation. Eu achei aí o melhor do Pelezinho.
Pode ser o melhor do Pelezinho.
É, né? É. Que ele não descaralha no meio que nem os outros filmes do Pelezinho.
É que esse ele já é descaralhado desde o começo.
É isso que vale. É tu não mentir pro teu público.
Então assista Nope e escute lá o nosso episódio aqui no Café Foundation.
Bom, já passando pelo pódio, em segundo lugar, Herbert Zilli, esse é teu.
Segundo lugar, fui eu que fiz questão de botar esse Longuês. E um episódio que a gente acabou de falar aí, tá recente na timeline e é um filme do quê? Da Netflix, que é Nada de Novo no Front.
Da Netflix, porque a gente tenta, mas a gente sempre acaba caindo no hype, não tem jeito.
No hype da vermelhinha e, cara, é um filme muito foda, é um filme de guerra e a gente acabou de falar sobre ele, né, aí nos episódios passados, foi um episódio especial dois filmes que a gente falou dele e a gente falou de My Policeman.
Que a gente esqueceu de citar bosta que é.
Então aí tá a opinião sobre My Policeman. Mas, cara, é um filme sobre como a guerra, ela é, tipo assim, vidas humanas descartadas a todo momento pra nada, tá ligado?
E uma parte interessante é que é a Primeira Guerra Mundial pela visão dos alemães. É um filme alemão que retrata soldados alemães na Primeira Guerra.
Sim, é muito foda, é muito bonito, tem uma trilha sonora muito foda, cara, tem um barulho que fica fazendo o filme todo que eu acho, assim, de arrepiar, é fodido, assim, é um conceito muito bom, e se tu gosta de filme de guerra, pode assistir, não é Nada de Novo no Front e escutar aqui o nosso podcast, não tem nem o que mais falar sobre ele, é muito bom.
Os tambores. Agora nós vamos falar do primeiríssimo lugar.
The first one.
Pra você que achou que a gente esqueceu, porque foi no começo do ano, errou feio, otário.
A gente, Luanguizzi, esqueceu desse filme durante o ano todo.
Tá? Mas
a gente
episódio
não
especial,
citou ele em nenhum momento. Não sei se ele merecia estar aqui.
A gente não fez um episódio sobre ele?
Não fizemos.
A gente nem lembrou que ele existe aqui no Café Foundation, né?
Então, assim, eu não sei se ele merecia estar aqui, porque a gente falou de Nada Novo no Front, a gente falou de Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo.
Então, episódio de debate uma semana que vem, então.
Debate, Malangue.
Aí, dei spoiler, né, mano?
Mais novo filme de quem?
Do Morcegão.
Do cara mais bonito do mundo. Do cara mais comedor de sereia do mundo. Do cara que mais mata gaivotas. O cara que mais odeia cebola. O cara que mais... Referências de filme do Robert Pattinson.
Odeia cebola ou alho?
Odeia alho. Desculpa, eu não sou um grande fã do Crepúsculo.
O cara que mais brilha no sol.
A gente só vai ter O Farol, O Crepúsculo, é só
ele
esses dois.
Ele fez outros filmes? O cara que mais morre pra salvar verdade. O Harry Potter.
The Batman... De quem que é o diretor?
Matt Reeves.
The Batman do Matt Reeves... diretorzaço que fez o que fez? Planeta dos Macacos.
Que Planeta dos Macacos? Ele fez o... Os melhores filmes dele são Hangover, a trilogia Hangover.
Ah, é?
Uhum.
Ele fez Chernobyl, esse cara.
Chernobyl? Eu tô falando de A Ressaca, mano, de Se Beber Não Case.
Exato.
Chernobyl?
É.
Que?
Bota aí, vê se não é o diretor. Ou foi Joker? Bota aí quem que é o diretor de Chernobyl. Tá ligado, Chernobyl, a série da HBO? Uhum.
Jonah Hank.
Que fez?
O Matt Reeves fez...
Jonah Hank fez o quê?
O Matt Reeves não fez o Se Beber Não Case.
Acho que você tá muito louco.
Quem é que fez Se Beber Não Case? Foi o do Joker? Foi o do Joker. Exato, que fez Se Beber, porra, Não Case, porra.
E o Chernobyl fez o quê, caralho?
Eu tô vendo aqui, não fez nada, mano. Não, ele tem um filme Spaceman do ano que vem. Tem nada, não tem nada mesmo. É, o Todd Phillips, que é o do Coringa, que é o que fez o Se Beber Não Case.
Então, nós dois confundimos, então.
Que vergonheira. O Todd Phillips fez Cães de Guerra também. Um dos melhores filmes que tem.
Ah, Cães de Guerra, cara. É um filme que... Eu já contei aqui minha história com Cães de Guerra.
Não sei.
Eu assisti na HBO. Essa é a minha história. Tava passando no canal. Tava passando no canal ao vivo.
Eu também vi na TV, mano.
É?
Eu não vi no coisa.
Ele tava passando assim. E daí eu assisti porque...
Porque
não tinha nada pra fazer. Ator.
É.
Então é um filme divertido, cara. Não acho que seja tão bom assim, não. Mas é um filme divertido.
Mas falando de The Batman, que ficou o top 1. Adendo sobre The Batman. Muita ação. E toda aquela ação já tinha passado nos trailers.
Sim.
Então foi um saco. Toda vez que começava uma ação, eu tipo, eu já vi essa merda, eu não quero nem saber,
uhum,
porque eu já sei o que vai acontecer. Mas as charadas ficaram fodas, cara.
O charada é muito foda. O Paul Dano é um
Herbert
ator.
O Herbert paga pau pro Paul Dano aqui.
Nossa,
desde 1982,
cara,
hein? Desde antes de ser hype, pagar pau pra Paul Dano. Vou ter que defender ele aqui.
Paul Dano é muito foda, cara. O Paul Dano, ele tem uma cara de mania com uma cara de...
Tadinho, mano.
Eu sei, cara, mas desculpa, Paul Dano, mas é o dom do cara. O cara, ele atua bem pra caralho. O filme é lindíssimo, cara. Ele salvando aquelas pessoas naquela porra com sinalizador vermelho naquela água. Vai se fuder. O Matt Reeves mandou demais nesse filme. A trilha sonora é muito boa. O Luan reclamou. Reclamou que tem muito lá a música do... No, eu como peixe porque eles não têm alma lá. Mas eu achei que foi o suficiente.
A do Nirvana?
Isso.
É porque é a única música que se destaca naquela porra.
Não, é, tipo assim, a trilha sonora...
É fraca, mano.
É fraca, mas essa música é muito boa e eu não acho que... Eu acho que pode tocar aí o filme inteiro.
Mas eu acho que ela nem tocou tanto assim. Mas como era a única música relevante, pra mim só tocou ela o filme
Faltou
inteiro.
Faltou aquela música que, tipo assim, tu fica na cabeça, né?
O Hans Zimmer, assim, tocando. Tu Harry Potter?
Ah, cara, o único filme... O único filme que ele fez que tem uma trilha sonora boa.
É verdade.
10 de 10 pro cara lá.
O The Batman é foda. A gente, na verdade, a gente botou The Batman porque a gente não entrou no consenso.
É.
Que eu queria dar pra Nope e o Herbert queria dar pra Nada Novo no Front. Então a gente chegou no consenso por The Batman.
Vamos dar pro The Batman que o Robert Pattinson merece.
A gente não falou de The Batman o ano inteiro, então mereceu pra caralho.
É. Filmaço, um monte de filmaço aí. Esses 5, né? O resto foi tudo meio bosta. Bora pra 2023, Languise, agora.
E corta.
Essa é uma produção Café Foundation, o seu portal alternativo de arte.